de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Você já se perguntou em algum momento, como é que eu vim parar aqui? A influenciadora e criadora Taide Melo também se fez essa pergunta e transformou essa busca em uma comédia afiada que promete arrancar risadas e identificação do público. Duas únicas apresentações, 16 e 17 de maio, sábado às 20 e domingo às 18 horas no Teatro Guairinha. Ingressos à venda pela Disque Ingresso. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Você sabe como é feito um implante dentário? Ou melhor, quem pode realizar esses procedimentos e quais são os cuidados necessários? Para tirar essas dúvidas, esclarecer mitos e falar sobre segurança e indicações do tratamento, eu, Isabela Miranda, converso com o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes. Doutor, agradeço muito sua participação, seja muito bem-vindo.
Obrigado a vocês pelo espaço, Isabela. Um forte abraço a você e todos que estão nos escutando agora em casa.
Doutor, acho que a gente pode começar bem do princípio. O que é exatamente o implante dentário e em que situações ele vai ser indicado?
Bom, o implante dentário, ele é uma prótese de raiz dentária, né? Quando a gente tem algum tipo de tratamento no dente, perde a coroa do dente, a parte que está exposta. E você faz aí uma coroa, faz uma restauração em cima do dente. Agora, quando a raiz do dente está perdida, a gente precisa de um substituto dessa raiz. Esse substituto é o implante dentário. O implante, ele é feito em titânio. É uma descoberta que data de 1965. O material titânio é uma liga que ela é bioinerte. Então a gente tem a formação de osso em cima do implante como se ele não existisse ali. O organismo reconhece ele como uma parte do corpo. E nós podemos ter implantes desde unitários, que é como eu estou aqui descrevendo a você, até arcos totais, quando às vezes uma pessoa que não tem nenhum dente na boca faz a aplicação de 4 a 6 implantes e uma prótese toda unida em cima deles.
Funciona o processo de colocação de um implante dentário desde ali do planejamento até a finalização do tratamento?
Olha, a gente hoje tem muita tecnologia. A Neodente, por exemplo, tem parceria com o Grupo Straumann e nós temos softwares que eles integram imagens radiográficas, uma imagem tomográfica, e nós alinhamos com scanners intraorais. Então a gente vai fazer uma digitalização da cavidade bucal do paciente e nós temos aí uma imagem do osso, que é a tomografia, e uma imagem de dentro da boca, que vem do scanner intraoral, essa digitalização. Alinhamos e aí ali existem softwares que eles nos ajudam a planejar os implantes, softwares inclusive com inteligência artificial que nos ajudam, nos auxiliam para posicionar o implante, escolher o melhor implante e ter uma precisão. Isso é o que a gente chama de planejamento reverso, porque o dentista, ele é como um arquiteto, ele primeiro planeja a casa, que vem no teto, que é a coroa do dente, e depois ele pensa na fundição. Então a gente pensa da coroa para a raiz. Uma vez planejado, nós vamos para o ato cirúrgico. O ato cirúrgico hoje, ele evoluiu um monte. Nós podemos fazer desde cirurgias convencionais, em que a gente abre retalhos, faz cirurgias de redução óssea, tem sutura. E aí a gente tem que gentilmente fazer uma osteotomia, que é remover um pouquinho do osso, para instalar esse implante. Até cirurgias que são hoje em dia guiadas, cirurgias que você não faz um retalho, você coloca guias, graças a essa tecnologia que eu falei do alinhamento das imagens, você coloca guias que você vai fazer a instalação do implante e a osteotomia sem a necessidade de abrir retalho e muitas vezes até mesmo sem ponto. Então, tem várias formas de fazer e, graças a Deus, cada vez com menos dor.
Para você que acompanha a TMC Paraná, eu sou Isabela Miranda e entrevisto agora o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes. Doutor, para continuar aqui o nosso papo, quem que pode fazer um implante dentário? Existe uma idade mínima ou máxima para esse tipo de tratamento? Existe alguma condição específica de saúde?
Então, Isabela, os primeiros cuidados são o crescimento craniofacial. Então, jovens, crianças que ainda estão em fase de crescimento não podem receber o implante dentário. Normalmente, as meninas, né, elas têm o estabelecimento desse crescimento ósseo estabelecido antes que os meninos. E aí, uma vez que você tem esse crescimento feito, você pode realizar o implante dentário. Não existe limitação, tá? No passado, a gente imaginava que pessoas que tinham fumantes, que tinham problemas de diabetes, tinham mais perdas de implantes. Mas hoje a gente pode compensar, a gente sabe que os implantes, eles são muito bem aceitos, mesmo em pacientes que tenham esses fatores de risco. Só tem um cuidado que eu sempre peço à população, é quem faz uso de uma medicação que se chama bifosfonatos. Esses alandronatos são medicamentos que são normalmente receitados pelos médicos, especialmente para as mulheres que se encontram na menopausa, mulheres que têm problema de osteoporose. Essa é uma medicação que ela sim pode ser um agravante ao implante dentário. Uma outra coisa importante é que quem recebe o implante dentário tem que ter a saúde bucal em dia. Não podemos fazer implantes em quem não tenha a saúde estabelecida. Então esses são os cuidados que são, de certa maneira, básicos, né? É uma cirurgia simples.
E doutor, eu acho que existe um mito muito grande que é o tal do implante rejeita. Implante realmente rejeita? Como que acontece isso?
Excelente pergunta. Porque implante não rejeita. Isso não existe. Rejeição é um processo alergênico que a gente às vezes tem de uma estrutura de um corpo estranho no corpo que não seja biocompatível. E como eu falei para você, esses implantes, o titânio, essa liga que nós trabalhamos hoje, é uma liga bioinerte. Então, quando nós criamos ali um defeito no osso, que é a osteotomia, vai haver uma neoformação como se nada tivesse ali, é como se aquele corpo não existisse no organismo. Então, existe essa formação óssea perfeita em cima do implante dentário em titânio.
E além desse mito, nós temos outros, ou até mesmo o que as pessoas têm medo de fazer o implante, mas não precisam ter medo, as coisas estão um pouco mais tranquilas. O que a gente pode trazer em relação a isso?
Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia evoluiu muito. Os desenhos de implantes evoluíram, a macroestrutura, as conexões, as ferramentas que nós utilizamos, as medicações que nós temos. Então, cada vez menos dor. Cirurgias que nós chamamos de minimamente invasivas, que são essas cirurgias que têm um mínimo de retalho e que, eu não digo que trazem conforto ao paciente, mas elas minimizam o desconforto. Então, o pós-operatório, ele é fantástico. Existe, inclusive, implantes feitos em zircônia nos dias de hoje. As pessoas que, às vezes, não se sentem à vontade em ter metal no corpo ou se preferem ter um material que tem uma coloração mais similar à do dente, podem optar por essa forma de apresentação do implante. É uma liga que também é tão bioinerte quanto o titânio, só que ela é branca, né? É uma liga cerâmica, que é a zircônia. Então, hoje evoluiu muito. Eu, inclusive, tenho um implante na minha boca e no dia que eu fiz o implante, fizemos o implante pela manhã, no mesmo dia o Dr. Geninho Tomé fez a coroa, utilizando a carga, a técnica que nós chamamos de carga imediata. Fiz o implante pela manhã, à tarde eu estava dando aula, fiquei falando por 4 horas e sem dor, sem problema nenhum no pós-operatório.
Queria perguntar também sobre essa questão dessa agilidade, né? Esses procedimentos, quando eles são menos invasivos, o tempo de recuperação também acaba ganhando um tempinho aí, a pessoa ganha um tempo, né?
Isso graças a essas cirurgias minimamente invasivas, a maior previsibilidade e precisão dos procedimentos e também ao fato de que o desenho dos implantes mudou, como eu comentei com você. Hoje a Neodente, por exemplo, uma empresa brasileira, exporta um desenho de implantes que nós chamamos de Helix Granmorse. Esse é o desenho de implantes mais vendido no mundo inteiro. É um desenho que foi feito para essa técnica da carga imediata. A técnica da carga imediata é quando nós instalamos o implante e no mesmo dia que esse implante é instalado, nós já fazemos a reabilitação protética, ou seja, já fazemos a coroa do dente. Seja coroa, seja um arco total, seja uma ponte de 3 ou 4 elementos. Isso é feito graças ao desenho de implantes e à cirurgia que o profissional é treinado a executar. Então, é muito mais prático, né? Você já sai da cirurgia com um dente em posição.
Mas é claro que também esses procedimentos vão exigir um pouco de cuidado dos próprios pacientes. Quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter depois de fazer um implante dentário?
Olha, é como se fosse um pós-operatório de uma cirurgia qualquer, né? Você vai evitar calor, vai evitar sol, vai evitar ficar levantando e baixando muito a cabeça. Então, assim, gelo, vai tomar uma medicação indicada pelo dentista. Mas, na minha opinião, o mais importante é você procurar um dentista que ele seja treinado para a técnica. Um dentista que estudou, fez um cursos, ele se aprimorou para realizar esse procedimento. Inclusive, hoje, a Neodente tem um programa em parceria com o Bradesco, que se chama Neodente Mais, onde a gente tem um vínculo com profissionais que são treinados para aplicação da técnica, que aí inclusive tem algumas vantagens até financeiras para quem quiser fazer uso dessa parceria que nós estabelecemos aí com o Banco Bradesco.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, eu conversei com o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes. Doutor, muito obrigada.
Obrigado.
E claro, para você que quer encontrar o seu dentista, acesse agora mesmo neodente.com.br.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Paraná TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Agora 10 horas e 55 minutos, 10h55, faltam 5 minutinhos para acabar o Paraná TMC deste sábado, dia 16 de maio de 2026, mas é claro que a gente vai até o último segundo por aqui, trazendo as notícias que importam para você. Agora nós temos 16 graus em Curitiba e vamos seguir atualizando o nosso noticiário aqui de toda a nossa capital paranaense, de toda a nossa região metropolitana, de todo o nosso estado. O escaneamento corporal da Polícia Penal do Paraná impediu a entrada de drogas em penitenciárias da região de Curitiba neste começo de ano. Entre janeiro e abril, cerca de 37 mil visitas foram realizadas e 12 pessoas acabaram flagradas tentando levar entorpecentes para dentro das unidades prisionais. Segundo a corporação, os equipamentos de body scan identificaram mais de 3,5 kg de substâncias semelhantes ao tabaco, além de xixi, maconha, êxtase e drogas sintéticas. Todos os flagrantes aconteceram durante revistas de visitantes e os suspeitos foram encaminhados à delegacia. E o governo do Paraná lançou um edital de 33 milhões de reais para financiar projetos de pesquisa voltados a demandas do setor produtivo. A chamada pública é destinada a universidades e instituições de pesquisa públicas e também privadas do estado, com propostas que podem ser enviadas até 25 de junho. Ao todo, são 61 desafios em áreas como agronegócio, saúde, energias renováveis e cidades inteligentes. Entre os temas previstos casos estão o desenvolvimento de bioinsumos, reaproveitamento de resíduos da construção civil e produção de biometano. Os projetos terão duração de até 4 anos e devem começar em outubro. E a Prefeitura de Curitiba regulamentou as multas para quem for visto pegando rabeira em ônibus da cidade com bicicletas ou patinetes. A nova regra estabelece uma punição de R$600 para quem se segurar nos veículos, especialmente nas canaletas e faixas exclusivas. Em caso de reincidência, o valor da multa sobe 50% e o equipamento utilizado pode ser apreendido pela Guarda Municipal. A medida tenta reduzir os atropelamentos e mortes, como o caso de um adolescente de 14 anos que morreu no ano passado. A fiscalização será intensificada em todas as vias por onde passam os ônibus da capital. E o Corpo de Bombeiros do Paraná recebeu nesta sexta-feira a maior turma de soldados da história da corporação. Ao todo, 698 novos bombeiros iniciaram o curso de formação de praças de 2026 em cerimônia realizada em Curitiba. Os novos integrantes vão atuar em polos regionais espalhados pelo estado, com maior concentração na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, esta também é a primeira turma com exigência de nível superior para ingresso na corporação. O concurso teve mais de 6.800 inscritos e os novos soldados agora passam pelo período de formação antes de reforçarem o atendimento operacional em diferentes regiões do estado. No destaque nacional, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro negou ser produtor executivo do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração contradiz um contrato assinado digitalmente por Eduardo em janeiro de 2024, revelado pelo site e pelo jornal Intercept Brasil. O documento aponta que ele atuaria na captação de recursos e busca de investidores para o projeto. Em vídeo, Eduardo afirmou que investiu $50 mil para garantir a contratação de um diretor de Hollywood e disse que deixou a função executiva após a entrada de novos investidores. Segundo a reportagem, o banqueiro Daniel Vorcaro teria financiado o longa com R$61 milhões, informação que foi negada por Eduardo Bolsonaro. E no noticiário internacional, os Estados Unidos anunciaram a prorrogação por mais 45 dias do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, grupo armado do Líbano apoiado pelo Irã. A decisão foi tomada após negociações em Washington entre representantes israelenses e libaneses e novas rodadas de conversa já estão marcadas para junho. Apesar da trégua, os confrontos continuam sendo registrados no sul do Líbano com ataques israelenses contra posições ligadas ao Hezbollah e respostas do grupo com foguetes e drones. Segundo o governo libanês, quase 2.900 pessoas morreram desde o início da escalada do conflito, que se intensificou após ações militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no começo de março. E para fechar o nosso giro aqui de manchetes no futebol, o Paraná Clube entra em campo amanhã também contra o Araucária no primeiro jogo da semifinal. O tricolor que vem com tudo aí embalado nesta segundona do Campeonato Paranaense. A partida está marcada para as 15h30 no gigante do Itiberê em Paranaguá, com grande expectativa da torcida paranista. E a transmissão, claro, você já sabe, além de conferir aqui no 100.3, você também pode acompanhar com imagens lá no nosso YouTube, no TMC Esportes. E agora você fica com o programa Cidade é Sua. Nesta semana, Felipe Armata conversa com Thiago Bonagura, que é secretário para o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Ao longo de todo este sábado, eu te acompanho por aqui, Isabela Miranda. Sigo por aqui te atualizando das notícias que importam para você. Até mais, muito obrigada pela companhia.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou o Felipe Armata. No programa de hoje a gente vai falar da região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Seja bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa grande metrópole e tomar à disposição.
Acho que pra gente começar, dá pra fazer um correlato que a gente vê com outros países. A gente vê, talvez mais notadamente na Europa, a gente vê uma interligação entre países muito bem feita, né? A pessoa, até o brasileiro, quando vai viajar para fora do país, ele circula de um país para o outro de um jeito muito fácil. E aqui no Brasil, a gente sabe, por várias questões estruturais de décadas, a gente tem o desafio de fazer que as cidades próximas se conectem. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse momento, dos desafios de fazer com que Curitiba se relacione com a região metropolitana e a região metropolitana também com Curitiba.
E penso que seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? Essa conexão da nossa grande metrópole. Nós vivemos numa metrópole que tem aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados. É a segunda maior do país. Só perde para a região metropolitana de Manaus, em extensão. Em população, nós somos a oitava. Então, veja, diante desse quadro, nós temos uma mudança também de paradigma, né? Nós não temos mais aquelas chamadas cidades dormitório, como tínhamos antigamente, que a pessoa só trabalhava na capital e passava a noite só em casa e trabalhava na capital e voltava. Hoje, as cidades, elas têm vida própria. Então, nós temos que analisar o momento. Hoje, pela primeira vez, Felipe, nós temos, o censo apontou que a população da região metropolitana, ela está maior do que a população de Curitiba. Então, vamos lá. Diante desses fatos, a gente vê que nós temos um transporte coletivo que funciona, né? Levando em consideração lá tudo que foi feito na década de 80, 90 e se manteve, né? Nosso Curitiba sempre foi vanguarda, mas sim, nós temos que evoluir mais na questão da integração. Nós temos uma boa integração. Hoje tem o cidadão, por exemplo, lá que sai lá do Alto Maracanã e vai vir trabalhar aqui em Curitiba, ele em menos de uma hora ele consegue, chega no trabalho, volta e tal, mas muitas vezes enfrenta um problema que tem o seu ônibus muito lotado, precariedades no sistema, tem às vezes uma certa dificuldade dependendo do jardim, da vila onde ele mora. Então tudo isso a gente tem olhado, tem estudado de que maneira a gente pode intervir, né? Esse trabalho que nós temos, a parceria do Estado, porque quem gerencia o transporte é a MEP, né? O transporte metropolitano, mas é óbvio que a URBS, que gerencia o transporte de Curitiba, precisa estar conectada com o trabalho que está sendo feito na metropolitana.
Vou aproveitar o gancho que você falou, a gente está vivendo um momento aí, deve ter nos próximos meses, a questão justamente da nova concessão do transporte público de Curitiba. Como é que a região metropolitana se envolve nesse debate e para que fique interessante também para essas pessoas que circulam pelas cidades da região metropolitana?
Inclusive, está sendo feita essa discussão em Curitiba, né? Que era uma pauta que foi colocada na campanha pelo prefeito Eduardo Pimentel e ele realmente manteve. Já em seu segundo ano, a gente já está nessa fase de começar a fazer a licitação, mas a nível do Estado, infelizmente, ainda nós não evoluímos, devido a uma série de divergência de opiniões. E faz parte, é normal, porque você está falando de só o núcleo central da região metropolitana, nós estamos falando de 14 municípios. Né? Porque a região metropolitana é dividida em três micro-regiões, né? Então você tem um núcleo central, o primeiro anel, você tem a região sul-leste, que é ali de Mandirituba até Rio Negro, pega lá para Contenda, e tem a região do Vale da Ribeira, onde vai até Cerro Azul, Doutor Ulisses, Adrianópolis, onde não há integração. Então, no que diz respeito a esse núcleo, os municípios não estavam preparados para de repente assumir o transporte coletivo, como é o caso de São José dos Pinhais e Araucária, por exemplo, que já possui um sistema próprio, que já tinham essa condição, né, financeira, e já tem um histórico em relação a isso, mas não pôde se preparar. Outros municípios precisam de mais tempo para isso. Vai, por exemplo, uma licitação, transporte coletivo, ele vai interferir diretamente na economia de Fazenda Rio Grande, de Colombo, né, de Rio Branco do Sul, que vão ser afetados. Como que eles vão se organizar? Então demora um pouco mais, mas a gente está acompanhando. Isso também está sendo coordenado pela MEP, mas tem aí a nossa participação enquanto, né, na verdade, que Curitiba sempre tem que ser protagonista dessas discussões, mas a discussão está sendo feita pela MEP.
E aí eu queria que você falasse um pouco do teu papel nisso, né? Porque o nome da tua secretaria é ótima, né? Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Como é que você trabalha com todos esses interesses e justamente de ter algumas cidades que estão num lugar e outras cidades que estão em outros ou menos avançadas nesses estágios?
Exatamente, você veja. A gente tem Adrianópolis lá que faz, tá no limite com o estado de São Paulo, né? E de repente você tem Rio Negro no outro extremo que faz o limite com o estado de Santa Catarina. Quer dizer, imagina quais são as peculiaridades de cada município. Cada município tem as suas. Então nós temos que fazer, entender a realidade de cada um, ver de que maneira Curitiba, porque o meu papel, Felipe, na verdade, é entender como Curitiba pode contribuir com o desenvolvimento da região metropolitana. Então esse é o ponto, né? Devido às legislações, tem muita coisa, eu não posso lá chegar lá e construir uma ponte dentro do município. A cidade de Curitiba não pode fazer esse investimento. Mas o que nós fizemos? No Smart City do ano passado, nós lançamos um programa chamado Curitiba Mais Integrado. Esse programa é, na verdade, um protocolo de intenções que foi assinado por todos os 29 prefeitos, né? O prefeito da capital e mais os 28 prefeitos da região metropolitana, o qual ele prevê uma série de parcerias. Ele determina que a gente possa fazer ações específicas e pontuais de integração em todas as áreas, na área da cultura, na área da infraestrutura, na área do turismo, né? No esporte, no trânsito, ou seja, a nossa secretaria é transversal. Então a gente tem assim a possibilidade, a legitimidade de poder trabalhar vários setores. E a gente tem feito isso. Então eu acredito que a gente já evoluiu, né? Nesse ponto de vista, de forma prática, nós fizemos um levantamento, identificamos vários pontos de acesso entre Curitiba e os municípios do Primeiro Anel, onde a gente precisa fazer uma intervenção, e agora é dar sequência aí e vencer a burocracia do dia a dia, né, e fazer acontecer.
E a gente vai entrar nesses temas que você falou da integração, como a cultura, o turismo, mas o transporte é o maior de todos os problemas ou a maior das questões para se pensar?
Eu penso que o transporte é o maior desafio, né, entre os maiores desafios que a gente tem. Porque o transporte ele está ligado diretamente no dia a dia das pessoas. O trabalhador ele não está preocupado se ele passou da divisa de Pinhais para Curitiba ou de Almirante Tamandaré para Curitiba. Ele quer saber de chegar no seu trabalho, né, no horário. É isso. Então, por exemplo, vou citar aqui uma situação que acontecia ali. Entre ali o pessoal, a população de Araucária, Fazenda Rio Grande e o Tatuquara ali. Tinha uma linha que ela não tinha uma linha direta que vinha de Araucária e daí vinha até o centro de Curitiba. Não existia essa linha. A pessoa tinha que parar no Pinheirinho e pegar um alimentador e vir até aqui. Esse trajeto, ele demorava aproximadamente 1h40, muitas vezes, dependendo do horário, né? Horário de pico, então, né? Era bem mais difícil. Com a implantação da nova linha, uma linha direta, esse usuário, ele ganhou aproximadamente aí praticamente 1 hora do deslocamento ida e volta. Então, o que é 1 hora na vida do cidadão, né? Aquele trabalhador ou estudante que precisa chegar na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho. O que isso representa? Então, eu acredito que ações pontuais como essa contribuem, mas a gente precisa ir além, a gente precisa pensar talvez novos modais. Inclusive, por isso que foi implantado recentemente um piloto, né, o governo do estado implantou e a gente apoiou nesse sentido e queremos trazer para Curitiba, né, que é o BUD, né? Que daí é o bonde, que ele é digital, e urbano. Então ele faz a ligação, por exemplo, hoje está fazendo a ligação ali de Piraquara com Pinhais, né? Ele é um experimento nesse momento. Ele tem a sua condução por ondas magnéticas, ou é híbrido, né? Também pode ser sobre rodas. E ele tem uma possibilidade, ele anda como se fosse em canaleta, numa via exclusiva para ele. Então isso, por exemplo, é uma inovação, né? Uma tecnologia chinesa está sendo implantada. Eu, na minha opinião, acredito que a gente precisa pensar em novos modais, além de estruturação da infraestrutura para poder melhorar esse escoamento, né? E melhorar ali também os acessos entre os municípios.
Essa seria a minha próxima pergunta, que até quando eu comecei o programa, que foi justamente isso que a gente vê a Europa lá e tal, é esse nível de integração que a gente vê lá. Isso a gente está muito numa fase inicial, então é isso, a gente está num começo de um pensar, seria um projeto para décadas.
Exato. Eu acho que É uma crítica construtiva que eu tenho, assim, Felipe. Eu acho que nós demoramos muito para pensar em novas tecnologias, né? Se você olhar para outros países, porque sempre as pessoas falam assim, nossa, Curitiba é uma Europa. E realmente, assim, se você for olhar para o final da década de 70, 80, 90, realmente Curitiba saiu na frente. Mas será que Curitiba não parou ao longo do tempo, né? A gente viu tantas evoluções em vários países e até inclusive aqui no Brasil tem estados que evoluíram, né? Com a questão do metrô, com a questão do VLT, enfim. E Curitiba continuou com esse sistema, que é um bom sistema, é um ótimo sistema. Muitas pessoas que vêm de outras cidades, eles chegam aqui em Curitiba e identificam, falam, nossa, que sistema que funciona. Mas no ponto de vista da integração metropolitana, eu acredito que sim, a gente precisa evoluir cada vez mais. O BUD é uma tentativa, né? Que vai demandar de investimento, inclusive, não vai ser barato implantar. Para Curitiba, por exemplo, entrar, ele vai ter um impacto significativo. A implantação de uma linha como essa para Curitiba representa praticamente todo o subsídio que hoje Curitiba coloca no seu transporte municipal. É muita coisa. Então, vamos lá. Vamos pensar de que maneira fazer. Iniciativa privada, podemos correr atrás? Podemos pensar num sistema assim? A Europa faz dessa maneira. Então, eu acredito que nós temos que trazer, sim, novas tecnologias. Nós temos que repensar o transporte coletivo, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos ser práticos. E a integração, daí é óbvio, a minha área, a integração, ela é imprescindível. Você precisa sempre, quando pensar em Curitiba, no ponto de vista do transporte coletivo, não tem como não pensar na região metropolitana.
E você falou no começo um termo que era bastante usado na política, geopolítica, que era a questão das cidades dormitórios, que você falou que hoje em dia não é mais assim. E você falou principalmente de quem vem da região metropolitana para Curitiba. A gente tem o fenômeno inverso? Quem é o curitibano que vai trabalhar fora, vai para a região metropolitana? Como é que é quem sai de Curitiba?
Com certeza nós temos, porque você veja, a gente tem, assim, ainda uma falta de qualificação profissional, né? O mercado precisa de mais qualificação. Tem empresas multinacionais vindo se instalar na nossa região e muitas vezes alguns municípios não possuem, né, o trabalhador ideal ali para aquela determinada função. Curitiba tem essa capacidade, né? E nós vemos assim que também a capital ela inchou de certa maneira. Você vê a quantidade de montadoras, de grandes empresas em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, nem se fala, está crescendo cada vez mais. Pinhais passou, para você ter uma ideia, num período de 8 anos, de 3.600 empresas para 13 mil empresas. Foi algo espetacular. Ou seja, muitas vezes falta mão de obra. O município oferece, claro, tal, mas ainda falta. Eu acho que tá assim, Curitiba oferece, tem um grande mercado, mas também o curitibano ele tem buscado a região metropolitana como alternativa de trabalho.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, o crescimento, o desenvolvimento entre essas cidades. O nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou agora há pouco desse papel fundamental da integração, e claro, Curitiba é a maior cidade, é a capital. Eu queria que você falasse um pouco disso, de qual o papel de Curitiba para fazer essa organização dessa integração.
Com certeza, Felipe. A primeira coisa que o prefeito Eduardo Pimentel me pediu quando convidou a ser o secretário de Desenvolvimento Metropolitano era olhar para Curitiba, olhar para a região metropolitana de frente, né? E não de costas. Primeiro ponto. Então ele falou assim: Thiago, vai pro trecho, vai nos municípios, vai entender quais são as demandas que eles têm, as dores que eles têm, e vamos sentar na mesma mesa e tentar achar caminhos que a gente tenha convergência, né? A gente pode divergir alguns interesses, normal, faz parte, mas que a gente possa sempre resolver, vamos sempre resolver. Então, Curitiba, nesse ponto, Felipe, primeiro, ele serve como referência em várias áreas, né? Tanto na área como cidade inteligente, como de mobilidade, né? Nós temos um IPUC bem organizado, né? Nós temos o Vale do Pinhão, mas também a gente precisa escutar, a gente precisa ir aos municípios entender o que que eles estão trazendo, quais são as práticas de gestão. Nós temos inclusive bons exemplos na região metropolitana, né? Por isso que eu falo de que nós vivemos um bom momento, temos boas práticas, e que a gente pode trazer também para Curitiba como exemplo, né? Por exemplo, vou citar aqui ali o formato como o Pinhais fez a contratação desse novo hospital, um hospital moderno, que foi construído de uma maneira rápida, né? Ele fez um modelo PPP ali de contratação, com consórcio, para poder realmente viabilizar a construção de uma maneira mais rápida, dentro das normas que o Tribunal de Contas coloca, que os órgãos fiscalizadores exigem, e o município conseguiu inaugurar em tempo recorde um hospital. Quer dizer, será que Curitiba não pode ir lá e copiar? Entendeu? É um exemplo. Mas ao mesmo tempo a gente também pode demonstrar para outros municípios como que pode fazer em determinadas áreas. E daí, é claro, isso no ponto de vista dessa interação, mais no ponto de vista da integração, que como a gente já falou, sobre o transporte coletivo, sobre o turismo. O turismo, para mim, por exemplo, é a área que a gente tem a condição de crescer ainda mais, é onde a gente pode fazer algo diferente. Então são vários os setores que a gente pode trabalhar junto, pensar junto e fazer acontecer.
Vou perguntar do turismo daqui a pouco, mas antes, ainda nessa questão da integração, eu queria perguntar um pouco como é essa relação institucional e também política com as cidades, porque de um lado tem esse papel de trazer essa integração, mas de que lado também, às vezes, o prefeito lá para dizer assim, pô, tô tentando mexer no meu queijo aqui, no que eu tô pensando de como é a cidade.
É verdade, Felipe. Eu falo o seguinte, sempre tenho dito isso. Eu sou do tempo, eu penso de fora para dentro, porque eu nunca tinha trabalhado em Curitiba. Eu sempre fui da região metropolitana. Inclusive, sou jornalista também, né? Trabalhei em jornais aqui da região metropolitana, depois trabalhei durante muito tempo no município de Pinhais, fui para Brasília e vi a Curitiba.
E trabalhou na comunicação da prefeitura de Pinhais, então vem.
Exatamente, lá respondendo vocês de vez em quando tinha alguns problemas lá, enfim. E assim, então eu via Curitiba de fora para dentro. Eu sempre tive esse olhar. Então, primeiro, quando eu entrei na prefeitura de Curitiba, eu tive que entender qual era o olhar de Curitiba para a região metropolitana, conversar com os meus colegas. Eu fiz questão de passar em cada secretaria e cada autarquia e ver com eles, eu chegava lá na FAS, e aí, como que vocês veem a questão das pessoas em situação de rua? Vocês acham que o fato de ter gente da região metropolitana ali é um problema que a metropolitana pode ajudar a resolver ou não? Né? Temos que ver assim, sabe? Então, eu primeiro quis entender cada setor, e de que maneira eu vou representar, óbvio, a prefeitura de Curitiba, mas eu preciso vir com as dores da região metropolitana. Então, nessa conexão, Felipe, eu acho que é uma conexão que ela entender os dois lados, primeira coisa. E outra, daí no ponto de vista do momento político que nós vivemos, isso é muito bom. Eu acompanhei, quando eu estava em Pinhais, como era difícil quando o prefeito da capital pensava de um jeito, o governador de outro, os prefeitos da região metropolitana ficavam perdidos. Então, hoje não. Hoje nós temos uma paz política aqui, né? Governador, prefeito, os prefeitos da região metropolitana, e a gente acaba caminhando pro mesmo lado, isso ajuda bastante.
E aí agora eu quero entrar na questão do turismo que você falou. Como é que é essa integração no turismo? Por exemplo, a gente tem uma articulação que um turista venha para cá e consiga conhecer o litoral, conhecer os parques de Curitiba, conhecer Vila Velha. O que que é essa integração no turismo?
Então, são duas coisas. Primeiro, a gente tem hoje Curitiba é uma das cidades que mais recebe turista no país. A gente recebe aproximadamente 8 milhões de turistas ano aqui, né? Muito procurado. Então, daí o turista vem aqui, daí ele vai, por exemplo, passear no Jardim Botânico, vai almoçar ali em Santa Felicidade, vai na Ópera de Arame. E, de repente, o que que nós precisamos fazer? Que esse turista, ele continue utilizando a rede hoteleira aqui de Curitiba, né? Que é bom para Curitiba. Mas que ele vá conhecer a região metropolitana, ele vai no Caminho do Vinho, ele vai lá em Saltinho, no Tijuco do Sul, ele vai conhecer ali a Rota da Serpente indo para Adrianópolis. Enfim, tem, eu acho que a gente tem um potencial, Felipe, fantástico e que não é explorado. Ou que, assim, tá, até é explorado, mas de uma maneira muito caseira ainda. A gente parou um pouco no tempo. Né? A gente tem tantas possibilidades, tanta tecnologia, a gente precisa utilizar. Então esse é um ponto, tá? Ajudar com que o turista que chega aqui vá para a região metropolitana, e para isso nós estamos interagindo com os empreendimentos, ajudando a preparar os empreendimentos e também as agências de turismo. Está sendo feito um trabalho muito legal, assim, junto com o Instituto de Turismo aqui de Curitiba, que entendeu, está com um olhar metropolitano. E daí vai até o litoral também, não é só metropolitano, tem que entender que é mais fácil, inclusive, eu ali comer um barreado em Morretes do que ir até Adrianópolis, né? Porque demora 3 horas para ir lá. E Morretes está aqui no lado. Então a gente tem que entender a geografia. Depois, inclusive, posso falar um pouquinho sobre isso, que o PDUI prevê essas mudanças no recorte geográfico. Mas voltando ao turismo, é o seguinte. Então nós temos esse público, e nós temos o público de Curitiba. O público de Curitiba, esse na verdade é assim, a menina dos olhos para os restaurantes da região. Eles estão tendo dificuldade de atingir muitas vezes, porque ainda está só naquele boca a boca, não indica no cara digitar no Google. Mas a gente pode ajudar a fomentar ainda mais, porque a ideia não é que aconteça só no sábado e no domingo, entendeu? Se você for no Caminho do Vinho no domingo, você não consegue andar lá, Felipe. Vá numa terça-feira de tarde. Tá tudo fechado. Ou seja, e esse trabalhador? O cara só tem ele só tem aquela rendinha no final de semana e durante a semana. O que que ele faz? Como que ele se vira? Olha o potencial que tem. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer esses roteiros funcionar de uma maneira mais ampla e constante.
Eu queria aproveitar o gancho que você mesmo deu da questão do PDUI. Como é que seria essa reintegração do turismo?
Veja, o PDUI, ele é um estudo que foi feito e coordenado também pela MEP, mas com a participação de todos os municípios, e nós, né, atuamos ativamente nesse sentido, representando Curitiba, né, a nossa secretaria, o IPUC, e nós identificamos assim a necessidade, primeiro, de um novo recorte geográfico. Esse é um ponto, né? Porque nós temos hoje 29 municípios na região metropolitana. E muitas vezes para um município fazer alguma ação, trazer um grande empreendimento, aprovar um novo loteamento, por exemplo, ela depende da anuência da MEP. Isso se torna muito burocrático. Imagina o cara lá de Tunas do Paraná, que é aprovar um loteamento, até aprovar. E então, assim, fazer parte da região metropolitana, num certo ponto é bom, mas ele ficou mais no status. Ah, faço parte da região metropolitana. Mas isso muitas vezes prejudica o município. Então a gente...
O recorte geográfico quer dizer a possibilidade da cidade entrar ou não, ser ou não da região metropolitana?
Isso, exatamente. Isso está sendo, inclusive, analisado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Está na Assembleia, foi apresentado algumas... Assim, na verdade, assim, ó. O PDUI foi já aprovado, o documento final foi entregue. Agora o PDUI vai se tornar lei, né? E daí os prefeitos em assembleia devem decidir como que vai ser essa questão do recorte geográfico. Tem município já pedindo para sair da região metropolitana. Então a gente tem que entender. Nós temos que entender. Há uns tempos atrás, a gente fazia o processo ao contrário. Queria que os municípios entrassem. Campo do Tenente, Rio Negro e Piem não faziam parte. Eles passaram a fazer parte, se eu não me engano, em 2011. E de lá para cá, veja, eles fazem parte da região, até evoluem na questão da integração do transporte, mas em muitas situações eles acabam se prejudicando. Então a gente tem que entender cada realidade. Isso é um ponto. No ponto de vista do turismo, vai continuar a gente atendendo, porque nós vemos a grande região, inclusive o litoral. Não faz parte da região metropolitana. Mas nós estamos chamando por meio do Prometrópole, que é a ação Prometrópole, é uma ação que tem a participação de vários segmentos, né, setores da sociedade civil organizada, SEBRAE, enfim. E a gente está abrindo essa oportunidade para que os municípios do litoral também apresentem seus cases e a gente faça ações voltadas ao turismo, principalmente o turismo rural, que a gente vê uma facilidade de entrar melhor.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. A gente está falando nesse programa de hoje da relação entre Curitiba e a região metropolitana. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco disso também. O que faz um município ser da região metropolitana ou não? Daqui a pouquinho a gente volta.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná, 100.3.
Quem escuta sabe.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Você de Fiat Barigui. Fiat Fastback T200 por apenas R$119.990. Fiat Barigui, Parque Portão 15 em Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe, TMC.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Cidade é Sua. Eu sou o Felipe Armata. No programa de hoje, a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Tiago Bonagura. Tiago, no primeiro bloco, a gente foi falando um pouquinho da relação de Curitiba com a região metropolitana e das cidades que compõem a região metropolitana. Às vezes, o olhar leigo tem uma pergunta que é assim, né? Pô, mas tal cidade não fica do lado de Curitiba, por que que está na região metropolitana? Você até falou um pouco disso, de quem entra e quem sai. Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto. De que cidades estão na região metropolitana e por que a gente tem isso, né? Cidades que não necessariamente estão do lado de Curitiba e estão na região metropolitana.
Então, Felipe, na verdade, assim, desenhou dessa maneira, primeiro porque pela geografia do nosso estado do Paraná, né? Você veja, quando a gente pega a região metropolitana de Curitiba, ela compreende, né? Esses 29 municípios, eles estão conectados à Serra do Mar, né? Eles pegam toda... Os rios que cortam, o rio Ribeira, vários rios que estão dentro dessa geografia, né? Elas formam uma região. Há tempos atrás a gente pensava assim, poxa, mas se a gente tirar 3 municípios aqui, eles vão se tornar ilhas. Eles vão fazer parte de qual região, né? Eles não estão, por exemplo, se eu tirar o município da Lapa, o município da Lapa também está, se você for ver, ele poderia estar lá no Campos Gerais, mas ele está bem longe, por exemplo, do grande centro, que é Ponta Grossa. Ele está mais próximo de Curitiba do que Ponta Grossa, né? Então, onde ele vai fazer parte? Então, na verdade, a localização de Curitiba, ela foi determinante para essa organização da região, né? O litoral, por exemplo, poderia ser a região metropolitana de Curitiba, não poderia? Pela proximidade. Mas como tem uma questão histórica, né, de Paranaguá ter sido, né, a primeira capital, Paranaguá ser, inclusive, ter esse status, né, de ser o centro ali, ter o porto, enfim, o litoral, ele se tornou lá litoral mesmo, junto com o Paranaguá. Mas eu acho assim, ó, nós precisamos pensar e repensar. O que que é prático? O cidadão, que nem você falou, Felipe, a dona Maria, o senhor José lá, ele não quer saber. Ele quer saber o prático, ele quer saber onde está perto para ele, se é mais perto ele ir para Morretes ou se é mais perto ele ir para Doutor Ulisses, né? Então, e essas questões a gente precisa realmente reestudar, a gente analisar melhor. Por isso que é importante ter um plano. A gente apresentou agora o Plano de Desenvolvimento Integrado Urbano, né, que é o PDUI, ele já dá assim uma diretriz. E ele está baseado em diversas leis. Isso é importante para nós. Então ele já a gente já pode, eu acho que assim, pode usar ele como norte e entender de que maneira a gente pode pensar nessa divisão da região metropolitana, ou se a gente mantém a região metropolitana da forma que está e cria novos núcleos. Enfim, é algo para ser estudado.
E aí eu queria falar da área de segurança pública. A gente pode ter, a gente falou do lado bom de estar integrado, de ter articulação, mas a gente pode ter algum crime que acontece em Curitiba ou em outra cidade e a pessoa sair rapidamente da cidade e ir para outra. Como é que integra as forças de segurança, principalmente guarda municipal, com relação à criminalidade?
Bem lembrado. Inclusive, eu uso de exemplo a segurança e comparo com o mosquito da dengue, né? O bandido mosquito da dengue é mais ou menos a mesma coisa. Ele não quer saber da divisa do município. Ele vai ter a ação dele, mas ele vai passar para outro município. E daí? O problema fica para quem, né? E como a gente age de maneira integrada. Então, a segurança pública, hoje, nós estamos tratando da seguinte forma. Existe um consórcio das guardas municipais, né? A guarda municipal, na verdade, cada vez mais tem ganho esse protagonismo em relação ao combate e à criminalidade, principalmente nos municípios. Hoje, nós fechamos o cerco, né, com as guardas municipais. Todos os 8 municípios que estão ao redor de Curitiba possuem uma guarda municipal agora, com a formação da Guarda Municipal de Campo Magro, que era a última, Almirante Tamandaré de Campo Magro, e agora então todos os municípios possuem guarda municipal. O consórcio tem trabalhado no seguinte ponto, organizar, ou tem uma central em Curitiba, tem um consórcio que o presidente hoje é o prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem, e tem um trabalho de melhorar cada vez mais as suas muralhas digitais de cada município e trabalhar elas de maneira integrada. Esse é um ponto. O outro ponto é as guardas municipais, elas estarem sempre se conversando. Então, as ações serem integradas, não só da guarda, mas também das polícias, né? As polícia civil, polícia militar, e fazer esse trabalho integrado. A gente tem um caso recente daquela menina que foi sequestrada em Curitiba. A guarda municipal fez uma operação em conjunto com a guarda municipal de Campo Largo, identificaram que ela estava lá no bairro da Ferraria, né, em Campo Largo. Então, por exemplo, essa é uma ação que demonstra a necessidade de integrar. E hoje as guardas estão integradas, né? A gente tem também os trabalhos sendo feitos pelo governo do estado que olha nesse sentido também. Então, eu acredito assim que é também um desafio, que nem você falou de outros, né, com o transporte coletivo. Esse é um desafio constante, porque se não integrar, a gente vai ter dificuldade.
Eu queria ir para um outro assunto, para a área de meio ambiente. A gente vê muitos problemas climáticos aumentando nos últimos anos, a gente viu mais recentemente. Claro, teve a questão do Rio Grande do Sul, mas aqui mesmo em Curitiba, na região metropolitana, a gente viu muitas enchentes acontecendo nos últimos anos. Eu queria como que esse assunto é pensado de forma integrada com a região metropolitana.
Então, já no segundo mês, na verdade, do mandato do prefeito Eduardo Pimentel, nós tivemos uma grande enchente, já no início ali. E a primeira atitude que nós tomamos foi entender onde eram esses pontos de alagamento, né? E nós identificamos pontos de alagamento que diziam respeito às divisas com o município. E nós, então, criamos um comitê de combate à enchente. Chamamos ali a prefeitura de Pinhais, Colombo e São José dos Pinhais. Porque o rio, né? Ele é, na verdade, ele faz a divisa, o rio Iguaçu, que começa como o rio Palmital, depois o rio Atuba, né? E passa por ali lá na divisa de Pinhais, ele acaba com uma quantidade enorme de chuva, ele acaba transbordando, ou muitas vezes, na verdade, a água ali dos, né? Das manilhas, elas acabam voltando, porque a vazão é muito grande, muito forte, daí ela volta e nós temos os pontos de alagamento. Então, a prefeitura de Curitiba, ela tem feito algumas ações, né? Como, por exemplo, a bacia de contenção que está sendo construída ali às margens do rio Palmital, na região de Santa Cândida, Tuba, Abrantes, e que vai ajudar ali também Colombo, vai ajudar Pinhais. Nós temos ações realizadas de forma constante, limpeza do rio, limpeza e desassoreamento, feito ali na região do Cajuru, na região também do Bairro Alto. Então, por exemplo, né? Estou dando um exemplo, mas tem várias outras ações que são previstas tanto no plano de macrodrenagem e também pelo trabalho da Defesa Civil.
E aí, tem a ver com o meio ambiente, mais a questão da agricultura regional, familiar. A gente, trazendo alguns dados aqui, a região metropolitana de Curitiba tem cerca ali, de 15 mil agricultores que atuam nesses municípios do entorno e 80% da agricultura familiar. Como é que pode ser feito esse próprio abastecimento da região de Curitiba e aproveitar esse capital que tem no entorno?
Inclusive, Felipe, recentemente eu participei aqui de uma ação junto, nós reunimos os agricultores aqui da nossa região, né, para poder fomentar cada vez mais a agricultura familiar. Nós temos hoje, como você disse, esses 15 mil agricultores que nós temos na nossa região, eles dependem muito de Curitiba, né? Muitos vendem para fora, tem um mercado fora, mas o mercado de Curitiba, ele tem um potencial gigante, consumidor gigante. Uma das ações que a gente identificou foi a necessidade de ampliar. Então, nós fizemos algumas ações. Primeiro, estamos abrindo os armazéns da família e fizemos edital solicitando para que os produtores regionais, eles se apresentem, né? E vendam para cá, porque facilita, essa venda fica mais próxima, vendam aqui. Também que esses produtos sejam levados para merenda escolar. E outra ação é o seguinte: você sabia, Felipe, que hoje muita gente não sabe disso, mas hoje o queijo que você vai comprar, por exemplo, no mercado, muitas vezes ele pode ser clandestino, tá? Ou o seguinte: o produtor teve que vender por um preço muito baixo, porque ele tem uma dificuldade, pelo menos o pequeno produtor, ele tem uma dificuldade de vender porque ele não consegue uma certificação nacional ou estadual. Então, ele só tem o SIM, que é uma inspeção municipal. E para isso, Felipe, daí ele não consegue vender fora do município. Só que daí nós tivemos um avanço com o consórcio metropolitano multifinalitário. Hoje ele tem a legitimidade, né, de trabalhar essa questão e dar essa certificação, e esse produtor pode vender nesse ambiente regional, que é a nossa região metropolitana e o litoral. Então nós modificamos isso, fizemos a prefeitura de Curitiba aderir ao Comesp, está sendo votado inclusive na Câmara nossa aqui de Curitiba, né? Deve ser apreciado em 2 semanas, e o consumidor de Curitiba vai poder comprar esses produtos com uma facilidade maior. Então, por exemplo, o ovo caipira, o queijo, o mel, a linguiça, o pescado também, né, que vem lá do litoral, são produtos que poderão ser comercializados e comprados pelo nosso consumidor. Só isso já contribui muito, né? Ajuda também o consumidor a ter novas opções e contribui para o fomento da agricultura familiar aqui na nossa região.
Falar de cultura também, uma das entrevistadas aqui do nosso programa, tem na íntegra no nosso YouTube da TMC News BR, foi a Luciana Casagrande, que é secretária estadual de cultura, e ela já falava, até a gente entrevistou ela ali na virada do fim de 25 para 2026, de descentralizar a cultura, da cultura não ficar só na capital e tudo mais, e eu queria que você falasse um pouco disso. Ela falava muito também de aparecer o traço regional na cultura, em filmes, no teatro e tudo mais. Como é possível pensar essa integração na cultura?
Inclusive recentemente nós fizemos uma parceria com ela, com a Secretaria de Estado da Cultura, e junto com os municípios da região, nós começamos uma discussão para que a gente possa avançar cada vez mais nesse ponto de vista da cultura. Curitiba é rica em cultura, é riquíssima, todos nós sabemos. Nós temos um festival de teatro que é fantástico, vem gente de vários lugares do país, até de fora. Nós temos espaços muito bem explorados aqui, mas a gente pode sim abrir a oportunidade para a região metropolitana. E a gente está fazendo isso. Nós temos boas fanfarras sendo organizadas na região metropolitana.